Estamos de volta com o programa Empreendedores. A nossa convidada hoje é a Laís Sorato. A Laís Sorato é uma baita empreendedora aqui da nossa cidade, daqui de Criciúma. Ela, 7 anos atrás, ela abriu o Saicô Criciúma, já contou aqui pra gente que no segundo dia do Saicô ela teve que fechar, deu um monte de coisa errada, deu muito certo, porque teve muito público, mas na hora ali, ela tinha 20 anos na época, e não planejou exatamente o que deveria acontecer para aquele público todo. E aí ela teve que fechar e depois reabrir. Mas foi um aprendizado, e a Laís trouxe esse aprendizado do Saicô para outros 3 negócios. Depois ela abriu o Tiliticas, o Mike também é um sushi mais popular.
E o preço mais acessível.
E o Saicô Tubarão agora, que é o último investimento. O Tiliticas foi teu segundo investimento.
Isso mesmo.
E agora não faz mais parte do teu hall de empreendimentos.
Isso mesmo.
Como é que foi? Porque o Tiliticas era bem diferente do Saicô.
Exato.
É outro negócio, outro tipo de cozinha, é outro tipo de logística, eu imagino.
Exato.
Por que que tu pensou num restaurante totalmente diferente, num mexicano, e não num outro mais oriental?
Sushi, né? Exatamente. Na época... eu queria abrir um outro negócio, né? Eu já tava com o Saicô faziam 3 anos. E aí, vamos lá. Pensei, ou eu vou abrir um sushi em Tubarão, um Saicô em Tubarão. Porque quando eu abri o Saicô, depois de determinado tempo de maturação, eu pensei, pô, vou investir nessa marca pra crescer, né? Só que eu tinha aquela insegurança de Tubarão e as cidades ao redor que eu via assim, mais próxima de aceitar aquilo na época, porque querendo ou não, era 3 anos atrás, né? Era aquela cidade, mas eu achava que ainda não estava preparado, sabe?
Uhum.
E aí eu via que o restaurante, o mexicano estava bombando.
Fora daqui.
Fora
da mesma
daqui.
Forma que o sushi estava bombando na época.
Exatamente.
E tu abriste o Saicô.
E aí, juntamente com isso, eu escutava muito cliente meu, assim, no Saicô, na época. Eles iam ali, família e tal. E aí, como o restaurante chegava meia-noite, 1 hora, a gente fechava. E o pessoal falava, putz, se tivesse, sabe... Bah, como falta um barzinho familiar nessa cidade. Porque eles falavam assim, pô, eu vou num lugar lá, mas é muita paquera. Eu vou num outro, daí já é balada, demais. E eu via muito o pessoal falar, assim, que precisava esse meio termo, sabe? E aí, nesse meu anseio de abrir um próximo negócio, e na dúvida, e por querer realmente investir mais em sushi, mas achar que ainda não estava preparado para receber um Saicô Tubarão, assim, vamos amadurecer essa ideia do mexicano, que seria esse bar meio termo, né? Familiar. E aí seria coisa pra tu poder ficar mais tarde e tal, não seria nem balada e nem restaurante. E aí surgiu o Tiliticas, bar e restaurante.
E como é que foi o começo do Tiliticas? Foi parecido com o Saicô?
Foi. Tu sabe que isso é uma coisa que é da nossa cidade?
A novidade, né?
A novidade.
Tem um aspecto novidade.
Meu
Mas aí
Deus.
Tu estavas mais organizada do que quando tu abriu o Saicô?
Eu queria dizer que sim, mas não. Não, é que na verdade, assim, em relação à cozinha, tava organizada e tal. Mas o meu atendimento não tava preparado para aquilo. Porque assim, ó, na época, hoje eu consigo ver coisas que eu não vi. Que como o tempo nos faz bem, amadurece e tal. Na época eu achava assim, pô, vou tirar de letra, já sei trabalhar com isso, já tô há 3 anos trabalhando com isso, já sei todos os caminhos. Mas, gente, eu cheguei ali no Tiliticas, cara, foi completamente diferente, porque assim, era outro produto, entendeu? Não tinha nada a ver com peixes e tal. E até em relação ao atendimento, a postura que o meu garçom do Saicô tinha que ter era totalmente diferente do garçom do Tiliticas. Óbvio, educação, né? Todo mundo tem que ter. Saber vender, todo mundo tem que ter. Mas era diferente. Então, assim... e também, no começo, era muita gente. E aí, assim, tu capacita o profissional, mas para aquele tipo de pressão, realmente, assim, poucos...
E outra coisa que eu vou levantar, tu veio com 2 negócios bem diferentes, o sushi que não existia, como tu falaste no bloco anterior, a nossa cidade era comida italiana, né? Então, a nossa mão de obra de garçom e de cozinha estava ambientada com esse tipo de gastronomia.
Exato.
Foi difícil ter ou treinar ou capacitar ou achar quem estivesse... apto a vender, entre aspas,
Sim.
né? Sushi vender a comida mexicana. Uhum. Isso foi um desafio pra ti?
Nossa, isso foi muito, porque eu lembro que, por exemplo, assim, o Saico, quando eu abri ele, os meus garçons, eles não sabiam o que era aquilo ali. Então, assim, eu tinha que ficar indo de mês em meses, porque, claro, tinha muitos clientes que sabiam, então eles já chegavam, pediam e tudo mais, mas tinha muita gente que sabe, que chegava ali, e era uma novidade, e queria que explicasse. Então, eu lembro que eu tinha que ficar me revezando nas mesas, explicando de mês em mês, não, isso aqui é isso, isso aqui é isso, sabe? Isso acontecia muito.
E tu já conhecia muito bem
Eu já conhecia muito bem.
A gastronomia...
Até hoje, eu acho que eu não conheço muito bem, porque é tão extensa a gama, né? Mas, enfim, já tinha um bom conhecimento. E na época... Quando eu fui buscar Sushi Man, eu fui correndo buscar garçom também. Uhum. Eu tive que trazer... Eu lembro que eu trouxe dois garçons rapidão de Floripa, de um sushi de lá, pra cá, que tinham conhecimento. Porque, como eu te falei, eu ficava igual uma barata tonta nas mesas, sem explicar, porque só eu sabia. Explicava pros garçons, mas era muita novidade pra cá, uhum, né?
E no mexicano também
foi a mesma coisa. Porque tu imagina, a guacamole, sour cream, que eram os molhos, tacos, nachos, burritos, enchilada, quesadilha. Olha só os nomes. Uhum. Hoje em dia eu falo isso, a maioria das pessoas já sabe, mas na época aqui, só quem realmente gostava de comida mexicana. Então, assim, foi outro grande desafio. E foi outra coisa que, tipo assim, durante muito tempo bombou muito, 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 muito. E isso é muito legal das pessoas aqui, porque como o pessoal tem essa coisa de prestigiar, novidade e tal, né? Então, foi muito legal, assim, a experiência.
E agora, ficou quanto tempo o Chili Ticas?
O Chili Ticas...
4 anos?
Não, ia fazer 3 anos agora em agosto.
3 anos. Uhum. Por que essa mudança? Por que tirar o Chili Ticas do hall? Foi vendido isso?
O que aconteceu? Isso, eu vendi o Chili Ticas. Porque assim, né, Andressa, eu sempre tive como sócia a minha mãe. Uhum. Né? E a minha mãe, ela saiu da sociedade, ela vem saindo desde ano passado pra esse ano. Então, assim, eu tô sozinha eu tava sozinha nos 4 restaurantes, né? E aí, infelizmente, chega uma hora que tu é obrigada, assim, a dar um passo pra trás pra te reorganizar, entendeu? E aí, seguir uma linha ainda mais sozinha, né? E foi o que eu optei. Ainda, graças a Deus, consegui um comprador, né? Consegui ainda fazer um bom negócio, até porque ali o Chili Ticas tem um ponto muito bom, né?
Esse comprador vai manter o Chili Ticas?
Não, agora não. Vai ser um outro tipo, que eu acho que vai ser bem legal pra cidade também. O cara me vendeu a ideia, eu achei o máximo. E aí, assim, decidi focar realmente no sushis, né? Tô com um gerente em cada casa. Mas tenho também uma gerente que tá comigo desde a época do Saico, no inicial, que é meu braço direito. E tive que optar por isso. Não dava pra eu ficar com 4 restaurantes, aí tipo 3 na mesma linha, vai. Agora é um totalmente diferente, tava fazendo muito evento, já não tava conseguindo mais estar presente em tudo aquilo, né? E aí tive que optar por estar encerrando o Chili Ticas. Mas assim, tudo é válido como experiência. E o que eu vivi ali, o que eu aprendi com aquilo ali... Eu vou lembrar pra sempre aquele lugar com muito carinho. Porque, assim, o alto astral que o Chili Ticas sempre teve, sabe? É inacreditável, assim, a energia positiva que tinha naquele lugar. Então, assim, vai ficar como uma grande experiência que eu tive. Mais um aprendizado, né? E cada escolha uma renúncia, vamos dizer assim.
É bem isso mesmo. Laís, depois do Saico Criciúma e do Chili Ticas, foi pro Mai.
Isso.
Que aí é um sushi um pouco mais barato do que o Saico, assim, é uma opção. Como é que foi a escolha? Tu identificou que tinha um mercado que não queria uma sofisticação, mas queria experimentar e queria degustar e queria preço?
Exatamente. Falasse tudo. Eu, trabalhando com o Saico, né, a gente via a quantidade de gente que falava assim, ai, a minha vontade era de comer sushi toda semana. Pena que é tão caro e não sei o quê. Sim, porque não adianta, é um produto que é um insumo mais alto, né? Uhum. Enfim. E aí surgiu essa ideia de estar trazendo um sushi mais acessível ao bolso das pessoas. Na época, isso foi o quê? 2 anos atrás. Então, assim, a gente tava caminhando muito com aquela ascensão da classe C e tal. Foi pensando nisso, que aí a gente pensou no Mai, né? Então, assim, a ideia do Mai, o que foi? Qualidade essencial. Porque... mesmo barato, ninguém é trouxa, né? Digamos assim, ninguém quer ficar comendo qualquer coisa. Então, assim, o Mai sempre trabalhou com qualidade, os produtos todos disponíveis, mas, claro, uma variedade menor. É, no Saico, vamos supor, eu tenho produtos mais caros, mais sofisticados, né? Mais diferenciados. E ali o Mai a gente consegue trabalhar uma gama de produtos, mais trabalhando no mais tradicional. Salmão, atum, peixe branco, polvo. Sendo que nos outros tu consegue trabalhar com os materiais um pouco mais caros e tal no buffet. Então essa foi a ideia do Mai, sabe?
E foi bem absorvida pelo... Foi. As pessoas não vão lá, ai, mas eu queria aquilo que tava no Saico.
Acontecia, né? Muito.
Acontecia?
No começo mesmo, era tipo assim, impressionante. Ai, mas eu fui lá no Saico e tinha isso. Mas pois é, mas aqui é outra proposta. A gente tem que usar muito, gente, aqui é outra proposta. Hoje, os clientes que vão no Mai são realmente clientes do Mai. Eles não chegam lá, eles não comparam com o Mai. Eles comparavam não só com o Saico, com todos os outros, né? Mas hoje a clientela que vai lá vai porque gosta do Mai, gosta do produto que a gente oferece e gosta do preço ofertado, entendeu?
Uhum. E a clientela é específica e é diferente do perfil do Saico? Ou assim, é o mesmo perfil, mas é aquela que vai mais com mais frequência?
Eu acho, é o mesmo perfil, tá? E eles vão com mais frequência. E assim, e como eu te falei, é gente que entende de sushi, sabe o que é bom, entendeu? E realmente se identificou com a casa. Porque assim, cada casa tem o seu atendimento, tem o seu DNA, entende? Então assim, as pessoas que vão no Mai, vão ali às vezes porque gostam do atendimento de um garçom, porque gostam do sushi man que leva tal produto pra ele. Então, assim, por isso que eu falei, por isso que eu falei anteriormente, que tipo, hoje a cidade tem vários sushis, porque comporta, entendeu? Hoje também tem uma clientela que busca diversas coisas diferentes, né?
Agora, a Laís tá empreendendo em Tubarão. O último empreendimento foi o Saico Tubarão. Por que levar o Saico e não o Mai para Tubarão? Como é que foi essa escolha? Ou nem cogitou levar o Mai?
Nem cogitei. Porque lembra, voltando ao início, né? A minha ideia sempre foi expandir a marca Saico, né? Então, lá há 3 anos atrás, eu achava que Tubarão ainda não estava preparada. Hoje, eu vejo que, assim, eu entrei na hora certa, sabe?
Uhum.
Nem antes e nem depois também poderia ser.
Mas já tinha sushi, não foi o primeiro sushi.
Lá já tem sushi, né? Mas eu acho que, assim, igual o Saico, a gente entrou... Eu entrei com tudo lá, sabe? Eu entrei realmente assim, tipo assim, eu já sei o que tem na cidade, já sei a capacidade do nosso sushi, a gente vai ser o melhor daqui. Então, assim, eu...
Mas um ambiente mais sofisticado também... Vai,
assim,
como é que ele está se posicionando? Além da qualidade querer ser o melhor,
sim.
Como é que ele se posiciona? Em que perfil de público?
É, tipo aqui em Criciúma. Porque assim, ó, o Saico aqui de Criciúma, eu sempre falei, é uma casa bacana, é bonito, é assim, tu se sente bem ali, mas também não é uma coisa assim que é refinado. Não serve pra isso. Tem muita gente que vai ali depois da academia e leva assistir pra casa e tal. Então, assim, ó, eu sempre pensei isso pros meus restaurantes. Eu quero que a pessoa se sinta bem ali. Tanto de chinelo e havaianas, até se quiser botar um salto e tal, e sair pra comemorar uma noite especial. Então, lá é mais ou menos assim. Ela é uma casa muito bem decorada, toda bonitinha e tal, e tem um buffet lá, tem 7 metros de sushi. Igual aqui em Criciúma tem 6 metros, lá tem 7, coube ainda mais. E tá sendo um sucesso, assim. Outra coisa que também foi específico de lá, eu abri uma casa menor. Eu abri com menos meses do que aqui. Porque como é uma novidade lá, e tem essa coisa assim, ó, como essa casa tá bombando e tal. Então, é interessante tu fazer as pessoas ansiarem por tá querendo ir na tua casa, né? E, poxa, lá é uma cidade que tem menos da metade de gente do que aqui. Então, eu não vou botar uma casa tão grande, né?
Uhum.
E aí, um passo de cada vez, se Deus quiser continuar bombando como tá, a gente vai aumentando com o tempo.
Como é que foi a receptividade do público de Tubarão pro Saico? Teve a mesma ansiedade, tumulto no bom sentido, assim, de volume de público?
Sim.
Do que aqui em Criciúma, ou lá o público foi mais cauteloso?
Muito lá, o pessoal tá prestigiando bastante. Eu tô muito feliz com o resultado. O tubaronense, assim, ó, eu tô impressionada a camaradagem deles. sabe? Eles são muito educados. Eles elogiam. Eu não sei se é por causa que eles estavam com essa mesma carência, talvez, de quando abriu o Saico aqui. Menina, eles elogiam tudo, tudo, tudo. Eles, nossa, muito bom. E o atendimento, eles elogiam muito o atendimento, porque eu trouxe todo. Hoje eu posso dizer que agora eu abro um restaurante 100% preparada, coisa que eu não fiz até o Tiriticas. Com o Maio eu já fiz isso, mas até o Tiriticas não. Então, assim, a gente abriu ali muito bem preparado em relação ao planejamento do buffet, a planejamento de atendimento. Então, assim,
treinamento de equipe.
Tudo. Então, quando eu falo que a gente chegou em Tubarão com tudo, a gente já foi assim. Agora a gente tá 100% preparado, vamos.
E esse investimento foi num ano cheio de incertezas, né? A gente veio até uma semana atrás, nesse momento político de indefinição. Como é que foi decidir fazer esse investimento num ano tão instável como esse 2016 está se apresentando?
Sim. Tu sabe que foi justamente pensando nisso que foi um dos motivos que me fez abrir lá. Porque, assim, o ano, não vou mentir, tá muito difícil, tá? Sabe? Tem meses que a gente trabalha só para pagar as contas, tem meses que é muito bom, tem meses que já, sabe? Tá bem instável mesmo. Então, assim, eu olhando pro mercado de Tubarão, eu vi aquela lacuna, sabe? E eu pensei assim, cara, não tem política, não tem, tem que ir e é agora, entendeu? Porque, tipo assim, ali em Criciúma, tá difícil, a gente tá caminhando, né? Mas tá um ano mais parado. Então, pô, vou pensar numa cidade que eu sei que as coisas vão estar, vai ser uma novidade, né? Então, eu acho que, assim, foi a melhor decisão que eu tomei nesse momento. Porque ali Tubarão tá, graças a Deus, tá bombando. E deu até pra dar uma aliviada aqui, tipo assim... Ai, que bom que qualquer coisa...
Lá tá
bombando.
Laís, uma última pergunta que o Pimpas já avisou que a gente já tá no tempo. O grande investidor, tu já disseste desde o começo, que o grande corajoso foi teu pai. Que acreditou no teu sonho, na tua ideia e investiu.
Mas assim, eu não comentei. O meu pai e a minha mãe, né? Que também teve sempre ali comigo.
Foi tua sócia e ficou do lado, né?
É.
Mas assim, a partir de que momento? Quando tu investisse no Tiliticas, ainda foi com o investimento do teu pai,
não.
Ou já não? Até que horas que o teu pai disse, não, agora daqui pra frente tu segue o teu caminho,
minha filha. Não, foi no Saico. Meu pai me deu pontapé no Saico. E a partir dali, do Tiriticas em diante, foi...
Se vira, filha.
Foi me vira, exatamente. Tanto que ele nem sabe, assim, eu procuro nem misturar muito. Já tem eu e a minha mãe que a gente já se mata o suficiente, então vamos deixar o pai de fora.
Obrigada, Laís Sorato, pela entrevista. Parabéns pela história, né? São 7 anos aí, desde os 20 anos, investindo, empreendendo aqui na gastronomia de Criciúma e agora de Tubarão. Parabéns e sucesso aí na vida dos futuros negócios.
Muito obrigada.
E a você que nos acompanhou neste fim de semana, muito obrigada pela sua audiência. No próximo sábado, 9:30 da manhã, a gente está aqui. O programa reprisa no domingo, às 10:30 da manhã. Eu espero por você. Até lá.